Do avivamento, se você está feliz, sentiu a presença do Espírito Santo, aplauda Ele, diga algo a Ele, tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, receba a adoração da tua igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, podeis se assentar. Glória a Deus. Hoje em especial, esse culto das 10 da manhã, nós estamos fazendo o culto da esperança. A esperança de que em breve o Senhor Jesus voltará a nos buscar. Amém? A esperança que nós estamos aqui apenas de passagem. O nosso destino final não é essa terra. O nosso destino final é a Jerusalém Celestial, amém? Você está nessa fé comigo? Amém? Hoje é dia de finados, onde nós lembramos dos nossos entes queridos que hoje já não estão mais conosco. Né? Passamos agora na frente do cemitério, há muitas pessoas ali. Não vejo nada de errado nisso, se a pessoa vai ali para lembrar daquela pessoa que ele amava, que fez parte da vida dele. A única coisa que nós temos que ter esse entendimento é que o tempo de fazermos algo é hoje. O tempo de amar é hoje. Né? Hoje, lá apenas lembranças, mais nada. Mas eu quero trazer uma palavra de vida ao seu coração hoje. E essa palavra está lá em 1 Tessalonicenses 4, se você puder abrir a palavra de Deus comigo. 1 Tessalonicenses 4, do capítulo 13 ao 18. Queridos, eu tenho vivido intensamente no ministério consolo de estar à frente dos velórios. E desde setembro do ano passado, eu já fiz bem mais de 100 velórios. Então é muito velório. E de tudo, todos os tipos, de todas as idades, seja criança, seja adulto, de idade, seja cristão, não cristão, morte natural, suicídio, homicídio. Então, quando eu saio da minha casa para ir na capela, eu não sei o que eu vou encontrar lá. E às vezes, e muitas das vezes, o nosso coração, como pastor, se entristece por ver uma pessoa que tirou a própria vida. Pessoa que foi assassinada, que não cumpriu aquilo que Deus tinha como propósito em sua vida e teve sua vida abortada. E a gente sabe que isso entristece o coração de Deus e a gente tenta levar uma palavra de esperança para as pessoas que ali estão, os parentes, amigos, que muitas vezes estão questionando a Deus o porquê. E Deus tem derramado graça sobre nossa vida, porque temos conseguido levar essa palavra de paz, de esperança, de entendimento que a nossa vida aqui é apenas uma passagem para a verdadeira vida. E nesse tempo, a gente tem presenciado muitas coisas poderosas que Deus tem feito. Alguém aqui já foi em algum velório e viu libertação? Os velórios que a gente faz, às vezes manifesta demônio. Às vezes pessoas são curadas, porque a gente ora por cura. Perdão, então, nem se fala. Muitas das vezes, as pessoas ali se abraçam e se perdoam um ao outro, porque a gente leva esse entendimento que o tempo é agora. Então, agora aqui, antes de eu ler essa palavra aqui para vocês, só para você ter um entendimento, quando Paulo escreve essa carta à Tessalônica, a este povo, é uma igreja recém-formada, 51 anos depois de Cristo. E ali este povo tinha muitas dúvidas acerca das pessoas que estavam morrendo. Os cristãos que estavam morrendo, que tinham acabado de entregar sua vida para Jesus. E a perseguição estava muito forte e pessoas estavam morrendo. Porque eles vinham de uma cultura grega, aonde havia muitos pensamentos sobre a morte. Alguns perpetuam até hoje na nossa sociedade, por exemplo, a vida cíclica, em que era um ciclo, nascia, vivia, morria e voltava como um outro ser. Também existiam as pessoas que achavam que a vida era essa, você pode fazer o que você bem entender, aproveitar a vida do jeito que você quiser, porque é só essa vida e a hora que você morrer é escuridão eterna, não existe mais nada a respeito. Então essa cultura vinha no coração deles trazendo dúvida, fazendo com que eles não tivessem a real certeza de que o que aconteceria com as pessoas que morressem antes que Jesus voltasse. Aí Paulo escreve essa carta, ele estava lá em Corinto, quando ele escreve essa carta a este povo, que eu quero ler contigo agora. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Fale assim, esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Doce e amado Espírito Santo, Tu és o Consolador. Que o Senhor traga consolo agora ao coração de cada irmão que aqui está. Mas que o Senhor traga, Pai, luz ao nosso entendimento. Que essa palavra seja rema ao nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E que no momento oportuno, Teu Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que estaremos ouvindo e aprendendo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse texto, ele começa a falar assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Ele usa a palavra dormir, não assim como se as pessoas estivessem num sono, mas ele usa para deixar mais suave a morte. Então, eu não quero que vocês não tenham entendimento acerca daqueles que entregaram sua vida para Jesus e morreram. E hoje não estão mais conosco. Então, ele quer trazer um entendimento que não acaba ali. Ele traz ao nosso entendimento que morrer, nós vemos Paulo falando que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Ele quer trazer o entendimento que aqui nessa terra nós temos decepções, nós passamos por dificuldades, nós passamos por enfermidades, nós passamos por traições, mas que não acaba aqui. Independente se nós morrermos antes de Cristo voltar ou Ele vier, nós estaremos juntos um dia. E é isso que nós temos que ter esperança no nosso coração, entender que a nossa vida não se resume a isso, a essa dificuldade, a essa luta diária de ter que levantar, trabalhar, conquistar, pensar o que vai ser no dia de amanhã. É dificuldade, é luta, é enfermidade, é morte. Não, aqui é uma passagem, nós temos que estar convictos que a qualquer momento o ressoar da trombeta vai acontecer. E nós temos que viver e estarmos preparados para que quando isso aconteça, a gente esteja prontos e certos que ali vai começar a nossa verdadeira vida. Você crê dessa forma? Você tem vivido para isso? Então ele fala aqui, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Então nós não caminhamos sem rumo. Nós não caminhamos como se não tivesse um lugar para chegar. Aqui muita gente se entristece, e eles se entristeciam, e é normal. Quero te dizer que é normal quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente se entristecer. Jesus, quando estava aqui na terra, a palavra de Deus fala lá em João que ele perde um amigo a qual ele amava. E quando ele vai ao encontro da família de Lázaro, Marta e Maria questionam Jesus se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Lembram dessa passagem? Questionam Jesus. Talvez até hoje no seu coração você vive uma vida entristecida porque não entendeu o propósito de Deus ainda e questiona Deus: por quê? Por que Deus? Por que não curou? Por que não fez de outra forma? Por que tão cedo? Mas eu quero te dizer que isso inquietou o coração de Jesus. Jesus sendo Deus, vivendo como homem aqui na terra, mas com os poderes celestiais, sabia que poderia ressuscitar Lázaro, ressuscitaria Lázaro, mas a palavra de Deus fala que Jesus chorou. Jesus chora ao ver a dor de Maria, ao ver a dor de Marta, ao ver a dor dos amigos que ali estavam. Jesus se importa comigo e com você. Jesus entende, às vezes, quando nós passamos pela tristeza, pela despedida, pelo luto. O que nós não podemos é viver num estado de tristeza. Muitas das vezes, quando eu estou fazendo velório, eu já ouvi várias vezes a pessoa falar assim: hoje eu morri junto com tal pessoa. Talvez você já ouviu isso também. E aquela pessoa vive num estado de tristeza, de depressão. E não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele está falando isso assim, ó, para os que não têm esperança. Eu e você temos esperança. Jesus veio aqui na terra e Ele preparou um caminho para mim e para você. Então nós temos que ter esse entendimento. E Ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. E Ele fala que para onde eu esteja, vocês estejam comigo, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Então entenda, nós estamos hoje aqui adorando o nosso Deus, mas um dia nós estaremos com Ele. Um dia, quando nós passarmos pela morte, nós estaremos com Ele. Então assim, entenda, se você perdeu alguém que você amava, entenda, apenas nós damos um até breve. Eu levo as pessoas a ter esse entendimento nos cultos fúnebres. Hoje, diante daquela pessoa que ali está, nós estamos dizendo até breve. Em breve nós veremos. Em breve nós estaremos juntos novamente. Então nós temos que ter essa esperança. E nós vivemos num mundo, Ele fala de nós termos esperança, porque nós vivemos num mundo até hoje de desesperança. A gente vai falar de Jesus para as pessoas, muitas pessoas falam assim que não adianta entregar a vida para Jesus, porque é uma vida de regras, e quem garante que a vida a qual nós levamos é verdade? Quem garante que eu vou me privar de viver as coisas do mundo e que de fato existe uma vida eterna? Pessoas que vivem uma vida de esperança, colocando suas esperanças em bens, em um bom estudo, numa família estruturada, a minha esperança é essa. Mas a gente vê que quando as coisas dão errada, a pessoa não sabe para onde correr. Quando o dinheiro já não compra a saúde, quando o dinheiro já não compra a família, quando o dinheiro já não tira mais os filhos das drogas. Vivemos num mundo de desesperança, onde as pessoas não têm o real entendimento de que servir a Jesus é infinitamente melhor. Estar com Cristo é muito melhor. Pessoas que acham que os prazeres que o mundo oferece é melhor do que caminhar com Jesus. E eu vejo hoje a minha vida, embora eu vivi muito tempo da minha vida sem Jesus, hoje sim eu vivo a verdadeira vida que Ele planejou para mim, eu sou muito mais feliz do que antes. E mais, eu tenho a convicção que quando eu morrer, eu estarei na glória com Jesus. Isso me traz a esperança, isso me traz entendimento do que vale a pena servir Jesus, independente das lutas, das dificuldades que nós vivemos aqui na terra. Então você tem que ter esse entendimento, não ser uma pessoa que não tem esperança. Quando você lembra de alguém que já partiu, e traz a angústia, a tristeza no seu coração, lembre, em breve nós veremos novamente, em breve nós estaremos juntos novamente. Está entendendo? É isso que Deus, que Paulo está trazendo aqui, que o Espírito Santo inspirou ele a ter esse entendimento e passar para a igreja. Não quero que vocês vivam como aquelas pessoas que não têm esperança. Né? Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Entenda, nós não vamos morrer. Nós estaremos apenas adormecendo para essa vida e tendo a passagem para a verdadeira vida, que é com Cristo Jesus. Amém? Com muito carinho, olhe para o irmão que está do seu lado e fale assim: o melhor ainda está por vir. Fale assim: a morte não tem a última palavra. Estamos fazendo uma viagem rumo à eternidade. Quantos estão comigo nessa viagem rumo à eternidade? Aplauda Jesus então, porque Ele já pagou o preço para que nós tivéssemos vida. Eu tenho uma chacrinha que nós compramos, realizamos um sonho do nosso coração. Porque assim, o meu pai está ali, sentado hoje no culto. Meu pai me levou pescar com 40 dias. Assim que acabou a dieta da minha mãe, ele já me levou pescar. Então eu cresci, estando no mato, pescando, e essa foi a minha vida. De criança, adolescente. E eu sempre ia pescar com meu avô, com a minha avó. Então eu tinha medo, eles me colocavam para dormir na barraca, no meio deles. Nós íamos pescar, meu avô colocava um banquinho dentro do bote, me colocava no meio das pernas dele ali. Então, assim, eu tenho meu pai, qual nós se damos muito bem, mas eu tinha meu avô que era e minha avó que me cuidavam como filho. E vô e avó estão um nível, assim, diferente de pai, né? Porque eles não corrigem a gente como pai, né? Eles só passam a mão, só cuidam, né? É mais tranquilo. Mas eu amava muito meus avós, né? E as lembranças que eu tenho deles são maravilhosas da minha infância. E agora que tem essa chacrinha na beira do Tibagi, várias vezes eu sento lá naquela chácara e fico olhando para o rio assim, vindo as memórias. Toda a vida que nós íamos pescar, nós pedíamos emprestado, ou se as pessoas liberavam para a gente ir. E eu falava para Deus: oh, Senhor, hoje eu tenho, mas meu avô e minha avó não estão aqui. A avó da minha esposa, que gosta de pescar, também já não está mais aqui. Eu não tive a oportunidade de trazê-los aqui. E o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração: por que você está se entristecendo como os que não têm esperança? Então aqui Paulo falava para uma igreja que estava começando. E às vezes a gente passa por essa tristeza mesmo com quase 20 anos de caminhada cristã. E o Espírito Santo ministrando ao meu coração: se alegre por tudo que você viveu com eles. Se alegre porque nos últimos momentos da vida deles, você dormiu com eles, você falou do meu amor para eles, eles me aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, e eles estão comigo, e em breve vocês se verão. Ele ministrou ao meu coração muito claramente. Eu estava sentado nessa sexta-feira, inclusive, fui levar umas coisas lá na chácara e estava sentado sozinho, olhando para a beira do rio e lembrando deles. Então, é isso que tem que estar no nosso coração. A gente pode lembrar das pessoas que passaram pela nossa vida, que marcaram nossa história, nossos pais, nossos avós, irmãos, talvez filho, mas se alegrar por aquilo que eles agregaram e trouxeram à nossa vida, ao invés de se entristecermos por eles não estar mais. Este mês começa o mês sobre gratidão. Que você possa agradecer a Deus pelas pessoas que hoje estão próximas de você e pelas aquelas pessoas que não estão mais. Não devemos ficar criticando ou perguntando para Deus por que não estão mais conosco, por que o tempo foi abreviado. Lembra que eu falei, Jesus chorou, Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe o que você está sentindo. Ele apenas quer que eu e você tenhamos um entendimento que não acaba aqui. Por isso Ele veio à Terra, pagou um alto preço, morreu por mim e por você, para nos dar essa esperança da salvação. Não apenas para estarmos aqui reunidos como igreja, mas o propósito final é que, se o ressoar das trombetas fosse agora, todos nós não estivéssemos mais aqui. E nos encontraríamos com essas pessoas que nós amávamos nos ares. Essa esperança tem que estar no meu e no seu coração. Amém? Mas eu sempre que eu levo essa palavra a um culto fúnebre, eu cito Eclesiastes 3. E a palavra de Deus fala que há um propósito no tempo para todas as coisas em nossas vidas. E a palavra de Deus começa falando assim que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então nós temos que ter esse entendimento, que quanto ao tempo, não cabe a nós, mas cabe a Deus e existe um propósito. Essa semana, fazia um velório de um jovem de 35 anos, cheio de sonhos, cheio de projetos, que saiu de casa de manhã bem e um acidente tira a vida dele. A família não teve tempo de se despedir, de dar o último abraço, de falar as últimas palavras. Eu olhava aquele jovem naquele caixão, e a família ali, os pais enterrando filhos, avós enterrando o neto. E aquele questionamento no coração dos pais, dos avós ali, por que não me levou? Por que levou o meu filho? Não é fácil. Não é fácil para eles, não é fácil nem para a gente fazer um velório assim. Para você levar a luz do entendimento que o tempo está nas mãos de Deus. Mas eu sempre, nos velórios, eu mostro o caixão e levo as pessoas a ter esse entendimento. E se fosse você que estivesse aqui hoje, o que você faria de diferente na sua vida? Nós vivemos hoje um dia especial onde nós estamos apresentando nossos filhos, nossas crianças a Jesus. Mas também estamos num culto que está mostrando que vai chegar um tempo que nós não estaremos mais aqui. Esperamos morrer velhinhos ou esperamos que o nosso Senhor nos volte nos buscar antes. Mas se não for assim, qual é o legado que nós vamos deixar? E dentro desse tempo de Eclesiastes, ele fala sobre alguns tempos que são hoje. Tempo de rir e tempo de chorar. Eu quero dizer e profetizar na tua vida que o tempo de choro tem que encerrar. Se você até hoje lamenta a morte de alguém, peça que o Espírito Santo traga este consolo ao teu coração e derrame um óleo de alegria sobre a sua vida. Mas que você possa se alegrar com as pessoas que estão vivas e fazem parte do teu convívio hoje. Tem muita gente que enterra alguém e não dá mais valor para aquelas pessoas que ainda estão vivas, que estão ali e fazem parte da sua vida. A palavra de Deus fala que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Hoje, ali no cemitério, tem muita gente querendo dar o último abraço, e já não há mais tempo. Não é mais possível. Mas a minha pergunta é, para essa pessoa que você ama e está do seu lado, você tem abraçado? Quanto tempo se não dá um abraço apertado nessa pessoa que você ama? Nós vemos muitas vezes as pessoas falando assim, eu não tenho tempo, está muito corrido. Pessoas que não fazem uma ligação para uma pessoa que eu sei que ama. Não é palavras que saem apenas da boca, eu sei que ama, mas não liga, não manda uma mensagem, não vai dar um abraço, não se dispõe aí, mas se ligasse agora e falasse, fulano morreu, largava tudo o que tem e iria. Por que isso? Se não há mais tempo de abraçar, se não há mais tempo de falar. Eu quero deixar essa manhã para o teu coração, o desafio de você sair daqui, se você não conseguir ir até essa pessoa, mas ligar para uma pessoa que você ama, e faz tempo que você não diz isso para ela, e você fala, eu te amo, você é importante para mim. Faça isso. E a palavra fala também que há tempo de falar e tempo de se calar. Fale que você ama. Fale o quanto essa pessoa é importante para você. Ah, mas a pessoa sabe que eu amo. Fale, é importante. Eu vivo isso no dia a dia, pessoas debruçadas num caixão, eu te amo, me perdoe. Não ouve mais. Pessoas que nunca falavam, ah, mas eu demonstrava, mas não falava, é importante a pessoa ouvir, eu te amo. É importante. Se alguém que você ama, teu filho, teu pai, alguém chegar para você e falar assim, eu te amo, vai despertar no teu coração o melhor sentimento possível. E a palavra cura. Às vezes você vai falar assim, eu te amo para alguém que não estava esperando isso. E você vai levar cura para o coração daquela pessoa, aquela pessoa vai olhar assim e falar assim, a minha vida tem importância para alguém. A gente não conhece a vida de alguém. Quando eu faço velórios de pessoas que tiraram a sua própria vida, e a gente tenta cuidar ali, falar com as pessoas, familiares, filhos, a maioria das vezes a pessoa apenas não achava mais um propósito para a sua vida. Era tanta luta, tanta dificuldade, tanta desesperança. A pessoa não entende que existe um caminho. Não consegue nem olhar, e a gente consegue perceber até que houve um egoísmo da pessoa de não entender que ele era importante para tantas pessoas. Mas talvez seja porque nunca ninguém falava assim, eu te amo. Não desista. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer junto. Porque ninguém, quem quer tirar a sua própria vida? É apenas não consegue ver saída. Então entenda assim, há palavras de vida sobre a minha boca e sobre a sua boca. Fale quão importantes as pessoas são. Lute por quem está vivo. Saindo deste culto, se você quiser ir no cemitério e isso fizer bem para você, de você ir lá e ter uma lembrança, não vejo problema, mas valorize quem está do seu lado e vive ainda hoje. Amém? Eu quero mais uma vez exercitar a sua fé, e a palavra fala que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, não é verdade? Quero que você fique de pé. Quero convidar a minha esposa, meus filhos para subir aqui. Queridos, quinta-feira eu estava dirigindo o culto aqui à noite, o pastor Zildemar deu uma palavra tremenda, e nós estávamos agradecendo a Deus pela nossa família, por tudo que Deus tem feito, e como eu mencionei ontem, eu tive que dar um pulo lá na chácara, e minha família ficou, e a minha esposa saiu com o carro para levar uma mulher que trabalha conosco lá. E quando ela foi passar a linha do trem, o nosso carro começou a apagar. E foi só ela passar a linha do trem, o carro desligou. E o trem veio. E se não fosse a mão de Deus, talvez minha família não estivesse aqui hoje. Foi um livramento. A ponto do carro que vinha atrás parar e o trem bater no carro de trás. E para a glória de Deus, o rapaz do carro apenas teve a perca do bem, mas Deus cuidou dele e não deixou com que ele se machucasse na batida do trem. Mas assim, quando eu saí de casa, jamais passou pela minha cabeça que poderia acontecer isso, de repente eu voltar e não ter mais eles. A nossa vida é assim. Temos que valorizar quem nós amamos, e eu acabei de falar ali que há tempo de falar e há tempo de se calar. Eu quero que você abrace essa pessoa que você ama, que está do seu lado, e diga o quão importante ela é para você, o quanto você ama ela. Te amo, o Senhor é meu herói, sogro, sogra, amo vocês. Estamos encerrando. Quero deixar a leitura para vocês de Apocalipse 21. Feche seus olhos. Não apenas ouça esse texto bíblico, mas tente visualizar no seu coração. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois dessas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia. Deus é bom demais. Que você saia deste culto com a esperança que é apenas um até breve. Que essa vida de lutas, dificuldades, faz parte apenas de uma viagem que estamos fazendo para uma vida gloriosa, junto do nosso Deus, aonde não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor, e muito menos a morte. Amém? Estenda suas mãos. Paizinho amado e querido, eu peço, Espírito Santo Consolador, manifesta a tua graça, o teu favor ao coração de cada irmão que está aqui. Que essa palavra de esperança venha trazer vida ao coração de cada um que aqui está. Que eles possam encontrar em ti a esperança da salvação, a convicção da salvação. Encontrar este amor incondicional que o Senhor derramou por nós lá na cruz, para nos dar essa esperança. Não é porque somos bons, mas é porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Cristo Jesus nós temos a esperança da salvação. Obrigado, Senhor, pela vida da minha família, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, pela vida dos meus sogros, da minha família. Obrigado por essa igreja maravilhosa a qual nós congregamos. Obrigado por todos os amigos, irmãos, ovelhas que aqui estão. Que o Senhor guarde a vida de cada um deles. Que o Senhor nos leve em paz. Que a casa de cada um aqui seja um lar de paz, aonde a presença do teu Espírito Santo seja manifesta a cada dia, Senhor. Cubra o coração deles, Pai, com o teu amor. Cobre a vida deles com teu sangue precioso. E que eles vivam o sobrenatural do Senhor nessa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.